Estamos em 1 Samuel 10, falando sobre a unção do rei Saul. Nós vimos na última aula que Saul foi ungido num momento particular, não foi numa cerimônia pública. Ele foi ungido no primeiro versículo do capítulo 10, e que a unção de Deus não é propriamente para o povo ver, mas é para selar, para confirmar aquilo que Deus quer fazer. A unção traz uma confirmação, uma assinatura de Deus sobre nossas vidas. E uma coisa que eu acho que eu não salientei, até a gente pode confirmar isso no capítulo 15, 1 Samuel 15, 1, diz o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Aí ele passou a dar uma instrução especial daquilo que Deus queria para o rei Saul. Então, uma coisa que acho que a gente geralmente não associa com unção é que a unção de Deus, o fato de Deus ter ungido o rei Saul, significava que o rei Saul era subordinado às ordens de Deus. Assim, Deus me deu, né, Deus me enviou para ungir você rei sobre Israel. Agora, por isso, portanto, ouve as palavras do Senhor. Aí ele deu uma instrução que tinha que fazer isso e isso. Então, normalmente, quando a gente sente assim que Deus está nos ungindo, eu acho que a gente não pensa muito nessa ligação, que a unção, na verdade, é uma prova de que nós só podemos fazer as coisas que Deus manda e não de acordo com a nossa própria cabeça. Então, a unção traz uma capacitação, uma assinatura, uma confirmação de Deus, mas também nos coloca como pessoas que estão totalmente dirigidas por Deus, né? Saul seria rei, mas não um rei para fazer o que ele quisesse. Ele seria um rei para representar Deus sobre o povo de Israel. Então, foi assim que Saul foi ungido. Depois, em seguida, Samuel deu para ele aqueles três sinais que nós falamos na última aula. Primeiro, ele ia ter uma prova de que Deus tinha dado realmente aquela palavra que Samuel falou assim: olha, as jumentas foram encontradas. Então, ele ia ter uma prova porque ele ia encontrar com pessoas vindo lá da cidade dele, do pai dele, dizendo: olha, as jumentas foram encontradas realmente e agora o seu pai está preocupado com você. Então, isso seria uma confirmação de que Samuel tinha dado a palavra de Deus para ele e, portanto, a palavra que ele seria rei também era de Deus. A segunda coisa que ia acontecer com ele naquele dia, que ele ia encontrar com pessoas subindo para oferecer alguma coisa a Deus em Betel. E essas pessoas iriam dar dois pães, né, uma parte do presente, da oferta que eles estavam levando para Deus, eles iam dar para Saul. Então isso era uma prova de que, embora ninguém tivesse visto a unção, e ninguém sabia o que tinha acontecido entre Samuel e Saul ali, as pessoas já estavam vendo Saul de uma forma diferente. Encontraram com Saul e deram para ele um presente, que era uma coisa que eles fariam se eles entendessem que Saul era realmente uma pessoa especial, uma pessoa com a separação de Deus, né? Então, era um outro sinal de que Deus estava dando para ele uma unção especial que ninguém tinha sabido, mas eles estavam sentindo alguma coisa diferente na vida dele. E o terceiro sinal era que eles iriam encontrar com, no versículo 5, né, você vai chegar ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Então, mais ou menos, nós falamos um pouco sobre isso já, mas a partir desse ponto que nós queremos retomar essa história e entender o que, que Deus quer nos ensinar através dessa parte da vida da unção de Saul, né, da preparação de Saul para ser rei. Realmente isso aqui, se você prestar bastante atenção, é algo bastante singular. Não o fato dele talvez profetizar, que nós vamos ver que tem um outro exemplo, não exatamente igual, mas tem um outro exemplo no Velho Testamento, mas a maneira como coloca no versículo 6, e depois ele vai confirmar de novo no versículo 9, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Isso, essa primeira expressão também não é tão diferente, porque principalmente no livro de Juízes, quando Deus levantava um juiz, as pessoas... o juiz várias vezes, né, fala que o juiz era revestido, que o Espírito Santo vinha, às vezes usa essa mesma expressão de apoderar, o Espírito Santo apoderava da pessoa e a pessoa então tinha uma capacitação e um poder especial para fazer a obra de Deus, né? No livro de Juízes era sempre aquela obra de libertação, né, que o povo estava sendo oprimido por algum inimigo e Deus dava ao juiz uma capacitação, um poder especial. Então o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Essa maneira do Espírito Santo agir no Velho Testamento, nós temos às vezes mencionado que é um pouco diferente, quer dizer, tem um paralelo no Novo Testamento, o Espírito Santo também vem para revestir, para capacitar, para dar poder, mas é um pouco diferente no sentido, sim, de que os exemplos que nós temos no Velho Testamento são exemplos claros, alguns, principalmente alguns deles, inclusive esse do rei Saul, são exemplos claros de pessoas que não eram transformadas. Então isso é um paradoxo, é uma coisa assim, meu Deus, por que que fala na Bíblia que alguém tinha o poder do Espírito Santo e levava uma vida totalmente contrária, né? Os dois grandes exemplos disso que estou falando são Sansão, que nós já estudamos, e agora o rei Saul. São dois exemplos de pessoas que a Bíblia mostra que tinham recebido um poder, um revestimento especial do Espírito Santo, mas que eram pessoas, né? Vocês sabem muito bem a história de Sansão, né? Uma pessoa que né, sabia claramente que ele não devia estar fazendo o que ele estava fazendo com Dalila, e foi, né, teve vários avisos, né, da própria Dalila, né? Ele sabia o que Dalila estava querendo fazer com ele, e ele não parou e continuou, assim, ele não foi uma pessoa entregue a Deus, né? Ele tinha o poder de Deus, né? Aquela força sobrenatural, várias vezes, mais do que qualquer outra pessoa no livro de Juízes, né? A história de Sansão fala, e o Espírito Santo veio sobre Sansão. Isso acontece mais vezes com Sansão do que qualquer outro juiz. E agora Saul, um rei que nós, né, já sabemos a história dele, sabemos que ele não vai ser um rei segundo o coração de Deus, não vai ser um rei que vai fazer a vontade de Deus, e no entanto, aqui nesse começo aqui, depois até mais na frente, vai aparecer Saul profetizando de novo, lá no capítulo 19, vai aparecer no momento que Saul está lá embaixo, está abandonado por Deus, Deus não fala com Saul, e Saul vai atrás, tenta achar, vai até atrás de Samuel, e fica deitado, sem roupa, a noite toda, uma cena assim super estranha, e profetizando de novo, né? Meu Deus, né? O que Saul está fazendo profetizando? Então, é uma mistura, é uma coisa assim, são situações que se a gente for olhar, sim, se nós não tivéssemos outras bases, outras explicações na Bíblia, nós vamos falar assim, Deus, ó, pode deixar, dons do Espírito, acho que eu não quero, porque esses exemplos que tem no Velho Testamento não são positivos, né? Mas nós sabemos que essa não é a lição que Deus quer passar, embora nós temos hoje na igreja, né, nos diferentes movimentos, diferentes correntes do que está acontecendo na igreja, nós temos pessoas hoje que rejeitam os dons espirituais. E eu quero explicar isso para vocês, porque é uma coisa muito importante. Tem pelo menos, né, eu vou simplificar, mas tem pelo menos dois tipos de cristãos evangélicos que rejeitam os dons. Um, que talvez assim, vocês já saibam mais a respeito, são as igrejas que sempre aprenderam, sempre... As igrejas tradicionais ensinam que os dons do Espírito foram para outra época e não são para hoje. Então, as pessoas aprendem isso, talvez nunca questionaram, e vivem assim, né? E defendem que nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, que a gente não precisa buscar mais nada, tem dons no livro de Atos, mas isso foi para o início da igreja. Existem vários argumentos que as pessoas usam para dizer, hoje não precisa mais desses dons, não tem mais esses dons, isso foi feito naquela época, hoje não existe mais. Então, essa é uma classe e é assim, a situação de que as pessoas não aceitam o que Deus está fazendo hoje. Mas existe uma outra classe, essas pessoas que não aceitam os dons, nós chamamos de tradicionais, mas a gente sempre tem que ter muita humildade quando a gente pensa, a facilidade, a reação normal nossa é dizer, essas pessoas são pessoas que não têm muita fome de Deus, não buscaram, não estão buscando, não têm sede, não estão realmente crescendo, se aprofundando com Deus. E nem sempre é assim, viu, meus irmãos? Existem pessoas... nas igrejas tradicionais, existem pessoas nas igrejas pentecostais também, que não têm sede de Deus, que não estão buscando a Deus, tem muitas pessoas dentro das próprias igrejas que pregam o batismo no Espírito Santo, que nunca tiveram uma experiência assim, que não estão buscando, que não estão buscando mais de Deus, não só nessa área. Então, essa questão aí de muitas pessoas não estarem buscando a Deus, isso é uma coisa geral, em qualquer lugar. Tem pessoas que têm sede de Deus e tem pessoas que não têm. Então a gente tem que ter muito cuidado de classificar. Todos os cristãos tradicionais são pessoas que não têm sede. Isso não é verdade. E tanto é que tem muitas pessoas que talvez aprenderam ou nunca foram despertados para buscar dons do Espírito, mas talvez tenha uma vida de busca de Deus muito mais profunda do que pessoas que têm dons. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus tem seus escolhidos por toda parte, em todas as igrejas. Deus tem tesouros, Deus tem pessoas maravilhosas dentro das igrejas, fora das igrejas, nas igrejas evangélicas, na igreja católica, em todo lugar Deus tem pessoas escolhidas por Ele. Quer nós aceitamos, quer não aceitamos, amém? Deus faz as coisas sem pedir licença de nós, né? Ainda bem, porque nós temos a mente muito limitada. E a própria história de Saul está aqui, isso que eu quero mostrar, a história de Saul está aqui para nos mostrar alguma coisa sobre isso. Mas tem uma segunda classe, só completando aquilo, tem uma segunda classe de cristãos hoje que também não, se você perguntar, eles não vão falar que não aceitam os dons. Mas são pessoas que não dão importância para os dons. São pessoas profundas. Eu tenho conhecimento assim, de várias correntes, né? Tive assim, a gente conhece algumas pessoas que são muito profundas, são pessoas que têm coisas tremendas de Deus, né? Tem alguns, nós temos vários livros dessa corrente na nossa editora, são coisas preciosas. Ninguém é completo, tem pessoas que acabam indo pra, um pouco mais para um extremo, mas essas pessoas são pessoas que chegaram mais ou menos a essa conclusão. Gente, os dons do Espírito são válidos, existem hoje, você pode ter dons do Espírito, mas os dons do Espírito não levam você para a santificação. não levam você para a profundidade com Deus. Então eles ficam enfatizando tanto as outras coisas, a transformação, a operação da cruz, a obra do Espírito Santo na nossa vida, e na prática eles falam, tem dons, mas, sabe assim, não dão ênfase, as pessoas não buscam, e no meio deles não tem. Então eu estou dizendo tudo isso porque são coisas que existem hoje e que não estão completas. Então eu estou falando, essa história vai, né, o que Deus quer? O que Deus quer nos mostrar através de Saul e de toda essa história que acontece com ele? Com certeza ele quer nos mostrar que existe um perigo, que nós podemos buscar dons e não ter a coisa mais importante. Mas antes eu estou dizendo isso para vocês, que não é correto ir para esses extremos onde você rejeita os dons. Os dons são importantes, é uma das coisas mais claras e mais destacadas que Deus fez no século XX na igreja, foi restaurar dons e ministérios na igreja, dons que durante séculos as pessoas não falavam, tinha dons em outras épocas da história, mas não havia tanta ênfase. Então Deus trouxe um mover, várias ondas, várias situações que Deus moveu poderosamente para restaurar dons. Ele fez isso porque os dons são importantes e nós não podemos desprezar. Eu considero essas duas manifestações, duas classes, assim, as duas classes de crentes que falam, não, os dons não são para hoje, ou são, mas não são importantes, eu considero que isso é um extremo, não é correto. Nós precisamos de tudo que Deus deu para a sua igreja. No entanto, essa história vem para nos mostrar algo importante que nós precisamos dar atenção, porque está aqui para isso. Então, deixando isso bem claro, que eu não sou contra dons, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Nós temos o Novo Testamento, Paulo fala em Coríntios sobre vários exageros, problemas com os dons, mas em nenhum momento, se Paulo tivesse chegado à conclusão, não gente, ó, esse negócio de dons, esquece disso, não tem mais dons. Não, uma igreja que estava com mais excessos, mais absurdos usando os dons do que a igreja de Corinto não tinha. No entanto, em nenhum momento para a igreja de Corinto, Paulo fala, então, pare com isso, nada de línguas, nada de profecia, vamos parar com isso, vamos buscar só a vida de santificado. Paulo não fala isso. Aliás, no primeiro capítulo da carta, ele fala assim, eu dou graças a Deus, porque Deus deu uma riqueza de dons para vocês. Então, no próprio capítulo 14, onde ele trata dos excessos, ele fala assim, dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vocês. Eu quero que todos falem línguas, eu quero que todos profetizem, mas cuidado com os excessos, amém? Então está muito claro isso na palavra, eu quero deixar isso claro, porque a história aqui vai nos dar um outro lado que nós precisamos atentar, sem ir para o extremo de jogar as coisas fora. Então, voltando aqui em Samuel 10, quero chamar a atenção para vocês para esses dois versículos, versículo 6 e versículo 9. No versículo 6, quando Samuel tá dizendo o que vai acontecer com ele, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Até aqui é uma coisa que aconteceu outras vezes no Velho Testamento. Mas esse final do versículo é uma coisa que nós não encontramos em outro lugar. Que fala assim, serás transformado em outro homem. Então, isso nós não temos no Velho Testamento, é uma expressão, para nós não é estranho, porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós ouvimos bastante sobre transformação, sobre novo coração. No Velho Testamento, quando fala sobre te darei um novo coração, são profecias sobre a Nova Aliança. Mas no Velho Testamento, quando fala de alguém, de algum juiz, algum homem de Deus ser revestido do Espírito Santo, em nenhum outro lugar fala sobre o novo homem, o novo coração. Então no versículo 6, Samuel profetiza, fala assim, ó, você vai sair, vai acontecer esses três sinais, e ele fala, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Aí, no versículo 9, virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então aqui confirma que aquilo que Samuel falou com ele realmente aconteceu. Ele foi transformado. Então essa toda essa situação nos faz realmente perguntar: Senhor, como que é, que acontece, o que que o Senhor quer mostrar com a vida de Saul? Eu quero mostrar para vocês, se não está na folha, se vocês quiserem anotar, né? Nós podemos, através dessa história, nós podemos tirar algumas conclusões que eu quero deixar com vocês. Primeiro, sobre os dons, né? Sobre os dons, tirando aqui da vida de Saul. Os dons capacitam, mas podem não transformar. Embora aqui ele fale de transformar em outro homem, nós sabemos pela história que Saul realmente não se tornou uma pessoa de acordo com o coração de Deus. Então aqui enfatiza muito a operação dos dons. O que veio sobre Saul foi realmente assim um revestimento que, né, principalmente no começo aqui, Saul, ele foi diferente, né? Nós não podemos dizer que não aconteceu nada com Saul. Ele foi diferente. Nós vamos ver na sequência da história que no começo Saul realmente fez muitas coisas acertadas. Nós vamos citando, né, à medida que a gente for encontrar, mas eu vou falar de um só para vocês terem uma ideia aqui. No final do capítulo 10, quando logo depois que Samuel chamou todo Israel e Saul foi reconhecido como rei de Saul na frente de todo Israel, no versículo 26 fala assim: foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com ele homens valentes, aqueles cujos corações Deus tocara. Então Deus não só tocou o coração de Saul, como também tocou o coração de outras pessoas para ajudá-lo. Depois nós vamos comentar mais sobre isso. Versículo 27, mas os filhos de Belial, Belial não é uma pessoa, tá? Quando fala filhos de Belial, são pessoas de coração perverso, né? Pessoas que não são tementes a Deus, pessoas... né, seria mais ou menos hoje como a gente fala assim, pessoas que não prestam, né, assim, são pessoas que não são tementes a Deus. Os filhos de Belial disseram: como pode esse homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes. Então no momento que todo Israel estava reconhecendo Saul e rejubilando, achando-se maravilhoso que Deus tinha escolhido Saul, tinha um grupo lá que estava assim desprezando, né? E qual foi a reação de Saul? Né, eu estou lendo esse pedaço da história para vocês verem que Deus fez uma obra na vida dele. Né, porque ele diz o seguinte: desprezaram, não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. E depois no próximo capítulo aqui, ele vai ter uma grande vitória, a primeira vitória como rei. Aí o próprio povo fala assim: peraí, quem foi que falou que não queria que Saul reinasse sobre nós? Vamos pegar esses caras, agora está muito claro que eles foram errados. E Saul falou assim: não, nada disso, Deus nos deu vitória, nada de vingança. Então Saul foi magnânimo, ele foi, né, assim, ele teve uma reação, quer dizer, Deus está agindo sobre a vida dele. Só que, o que nós queremos aprender com isso? Que Deus vem um momento de graça, vem um momento de bênção, mas isso ainda, isso não tira a nossa responsabilidade de corresponder a Deus. Então mais na frente, Saul, ele recebeu essa graça de Deus, mas ele não fez a escolha certa. Então os dons de Deus capacitam, mas não substituem a nossa responsabilidade de corresponder à voz de Deus. a presença de Deus nos dá mais facilidade para dizer sim a Deus, nos dá mais capacidade para corresponder a Deus, mas existe uma responsabilidade, que é aquela coisa que eu sempre falo, a gente nunca consegue definir muito bem aonde está a soberania de Deus, aonde está a responsabilidade do homem, é uma grande briga teológica, mas Deus tem uma responsabilidade que ele não vai fazer no nosso lugar. Então, os dons capacitam, mas nós não podemos confiar nos dons para fazer aquilo que nós precisamos para obedecer a Deus. Segundo ponto sobre os dons que a gente vê aqui, é que os dons são contagiosos. Isso é essas coisas que a gente está tirando da vida de Saul são coisas que a gente comprova na experiência atual, a gente percebe que esses princípios operam, são realmente válidos. O que acontece aqui? Ele encontra com um grupo de profetas, naquela outra situação lá em 1 Samuel 19, nós não vamos ler agora, mas acontece a mesma coisa, um grupo de profetas que encontra com Saul. Aí o Espírito de Deus está operando muito forte nesse grupo, eles têm esses instrumentos musicais, estão cantando, é uma coisa assim meio diferente do que nós estamos acostumados, porque a gente pensa mais numa reunião dentro de quatro paredes, e eles não, eles estão andando pelo caminho com instrumentos musicais e profetizando, né? Não é uma situação que a gente está acostumado a ver, mas eles estavam andando com os instrumentos musicais e profetizando. E quando Saul chega, é como se aquele espírito de profecia fosse contagioso e veio sobre ele. E isso acontece em outras circunstâncias, né? Tem essa outra história de Saul, ele manda uns servos lá e eles encontram com pessoas profetizando e os servos também começam a profetizar. Então é uma coisa interessante você ver como, às vezes, o Espírito Santo está agindo. O que nós podemos ver isso na prática hoje? Existem pessoas que têm claramente o dom de profecia. Então, o Espírito Santo age frequentemente na vida daquela pessoa com o dom de profecia. Mas existem outras situações em que Deus está agindo poderosamente, muitas pessoas estão profetizando, e naquele momento de unção profética que Deus está agindo naquele lugar, pessoas que não têm o dom, provavelmente não vão ter o dom, mas naquele momento, por causa da unção, eles profetizam também. Eu não estou falando que isso é uma coisa errada, né? É uma coisa que acontece, existe um manto profético, pode ter isso em outros dons, mas a gente conhece mais em relação à profecia. Então existe um manto profético, existe um espírito que age em determinadas situações e parece que todo mundo fica com os olhos abertos, pelo menos aqueles que estão mais sensíveis, que estão entrando na presença de Deus e começam a profetizar também. Então os dons são contagiosos, mas nem todo mundo que profetiza naquele momento vai ter o dom profético. E outra coisa, isso é uma área onde facilmente pode entrar em dons não genuínos, porque todo mundo está profetizando, é possível, essas coisas de dons, é muito fácil nós entrarmos com o nosso entusiasmo humano. Então, pessoas que, né, algumas pessoas podem profetizar por uma revelação de Deus naquele momento, mas não, futuramente não vão, não tem aquele dom, aquele chamamento de Deus. Outras pessoas podem entrar, porque a história que nós temos, principalmente naquela outra ocasião da vida de Saul, ele começou a profetizar, mas Deus não estava agindo na vida dele. Saul, né, tem um momento na vida dele que a Bíblia fala que o Espírito Santo se afastou dele por causa da sua desobediência. Então essa questão de a pessoa recebe um dom de Deus, no início é uma coisa genuína, mas se a pessoa não continuar andando com Deus, se essa transformação que Deus iniciou na vida de Saul, mas ele não deu sequência, se esta transformação não prosseguir, a pessoa pode continuar profetizando, mas não pelo Espírito Santo. Porque na segunda ocasião, né, nessa ocasião de Samuel 19, quando ele estava longe de Deus, ele profetiza, ele, né, fica naquela cena lá procurando a voz de Deus, e Deus não quer falar com ele porque ele está desobediente, e fala que ele profetizou. Como que ele vai profetizar se o Espírito Santo não está com ele? Então, tudo isso nos mostra que os dons podem se manifestar em pessoas não transformadas, pessoas que têm ainda muita mistura, pode ser uma coisa genuína de Deus. Tem gente que fala assim: ah, eu não aceito que aquela pessoa profetizou porque olha a vida dela. Isso não é automático. Você pode ver defeitos na vida de pessoas e isso não invalidar o dom que Deus deu para aquela pessoa. Nós temos, infelizmente, né? Nós temos muitos exemplos atuais disso, de pessoas que usaram genuinamente, pregadores que têm unção, pessoas que oram e as pessoas são curadas. Existem muitos dons que se manifestam em pessoas impuras. Aliás, né, se Deus esperasse para dar os dons só para pessoas muito santificadas, você pode imaginar quantos dons nós teríamos agindo na igreja hoje, né? Então, claro que Deus usa as pessoas apesar da mistura, apesar da imperfeição, mas tem uma diferença entre a pessoa ter uma mistura na sua vida e a pessoa rejeitar claramente aquilo que Deus está tratando com ela, que é uma coisa entre ela e Deus. Eu não posso julgar, eu não posso dizer: olha, a partir desse momento Deus não está agindo mais na vida de fulano ou ciclano. Eu não posso dizer isso, porque só Deus sabe, a própria pessoa sabe o que Deus está tratando. Se Deus está tratando com alguma área na minha vida e eu não obedeço, eu não digo sim a Deus, então pouco a pouco, como o dia uma vez, né, depende da situação, como Deus fez com Saul, o Espírito Santo vai se afastar. E se eu continuar agindo em dons, aí sim eu vou estar falsificando, eu vou estar usando os dons de uma maneira errada. Então, é outra situação, né? E o terceiro ponto que eu quero dizer aqui sobre os dons é que a maneira mais segura de ter dons do Espírito é quando os dons fluem de uma vida de comunhão com Deus. Lembra que Deus deu a vida, o exemplo, a história de Saul para fazer um contraste com Davi. Então, tudo que a gente quer ver assim, o errado, a gente olha para Saul. Ele fez algumas coisas certas aqui, como esse exemplo que eu acabei de dar, mas assim, em geral, as linhas, as escolhas, a preparação, muitas coisas que nós vemos na vida de Saul, a gente tem que comparar com Davi. Peraí, mas Saul fez errado, como é que é o certo? Então vamos comparar com Davi. Então é a maneira da gente ver o que, que Deus quer e o que, que Deus não quer é através de comparar os dois homens. Então Deus fez uma obra na vida de Saul, Saul não estava esperando. Deus pegou a vida de Saul, revestiu com o Espírito Santo, ele começou a profetizar, Deus transformou seu coração. Isso está aqui para nos mostrar que é onde Deus queria chegar. O Espírito Santo vem para fazer isso na nossa vida. Mas o que aconteceu na vida de Saul é um exemplo clássico de uma pessoa que não estava preparada. Foi, vamos dizer assim, foi tipo uma transformação instantânea. Saul é uma pessoa, e tanto é que, vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente, vamos continuar para entender esse aspecto aqui. No capítulo 10, versículo 9, ele fala que Deus mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas saiu ao encontro, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Bom, então, amém, Deus transformou o coração, Deus deu para ele o dom de profecia e tal. Agora, olha a reação, isso é para nos mostrar como que as pessoas, lembra que ele está chegando aqui na cidade dele, Saul está chegando nesse momento aqui, ele está chegando na cidade dele. E quando ele começa a profetizar e tal, ele está no meio de pessoas que conhecem Saul. Então, quando ele começa a profetizar, o que, que as pessoas falam? Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é que sucedeu ao filho de Quis? Quer dizer, né, a Bíblia está nos dando um testemunho de que Saul, não sei se ele era uma pessoa que fazia coisas erradas, ou ele era uma pessoa leviana, ou ele era... Eu não sei, mas as pessoas estranharam. A pessoa fala assim, meu Deus, a última coisa que eu imaginava ver na minha vida era Saul no meio dos profetas profetizando. Né? Então, é o que nós... Isso, por que isso aqui está na Bíblia? Para nos mostrar que o que aconteceu com Saul foi uma coisa instantânea. Deus pode mudar a pessoa da água para o vinho? Deus pode dar uma reviravolta? Pode. Mas lembre-se muito disso. As mudanças instantâneas geralmente não são permanentes. Então, pode ser, Deus pode, não estou falando, assim, o apóstolo Paulo foi mudar de uma hora para outra, mas ele tinha todo um outro contexto de vida. Conversões mudam a nossa vida, não é para desprezar uma coisa que vem assim de repente, mas eu estou falando sobre o contraste entre Saul e Davi. Qual foi a diferença nesse sentido entre Saul e Davi? A Bíblia não fala que quando Saul ungiu Davi, que a partir daí ele começou a profetizar. Por quê? Quando Samuel foi chamar Davi, qual era a história de Davi antes? Onde foi que Davi começou a profetizar? Ou você não sabe que Davi profetizava? Davi profetizava? Nós temos profecias. Aliás, Saul profetizava, mas eu não tenho uma profecia dele aqui na Bíblia. Agora, Davi nós temos. Temos profecias de Davi ou não temos? Aonde? Salmos. Poxa, quantas profecias. Onde foi que Davi começou a escrever Salmos? Antes ou depois da unção? Antes, porque ele tocava sua harpa, não é isso? Quando ele estava pastoreando ovelhas, ele cantava para Deus. Ninguém sabia que ele estava profetizando, ninguém sabia o que Davi estava fazendo, era ele e Deus. Então, a diferença entre Saul e Davi nesse ponto é muito marcante. Saul foi uma transformação instantânea, mas ele não tinha alicerce, ele não tinha preparação. Aí, assim, a vida de Davi, falando em preparação, né? Depois nós vamos falar sobre a vida dele, mas quanto tempo? Olha para vocês verem a diferença. Saul saiu de casa para procurar jumentos, não foi? E voltou para casa ungido como rei, não é? E saiu de casa para procurar jumentos sem pensar em nada na vida sobre chamamento e voltou como rei. Dentro de pouco tempo nós falamos sobre como Deus ordenou as circunstâncias, tudo aconteceu de uma forma sobrenatural, de repente ele já é rei. Agora, quanto tempo levou para Davi ser rei? Lembra da história de Davi? Quanto tempo? Quer dizer, ele foi preparado antes de ser ungido, ele passou muito tempo fugindo de Saul, ele passou muito tempo pensando que nada estava dando certo, e ele tinha uma preparação muito grande e muito profunda. Então, irmãos, Deus pode fazer coisas, é difícil, talvez assim, só pelas palavras, talvez você possa interpretar errado, mas eu estou falando assim, as mudanças instantâneas, que Deus não dá preparação, que Deus não procura lá dentro da nossa vida. Lembre, Deus pode dar dons instantaneamente, mas Deus não pode nos dar caráter instantaneamente. Não existe nenhum lugar na Bíblia onde Deus nos dá um caráter. Essa mudança de coração que tem aqui, que ele fala aqui, serás transformado em outro homem, Deus deu para ele uma outra capacitação, uma outra perspectiva, mas faltava para ele o fundamento, o alicerce. E o grande problema, meus irmãos, esse grupo que eu falei, esses grupos, não é só um grupo, mas esses grupos de pessoas profundas, alguns deles são pregadores. Uma das pessoas que eu estou falando, que não dá muita ênfase em dons, uma das pessoas mais profundas na palavra que eu conheço. Né? Ele é um discípulo de Watchman Nee. Ele é um homem assim que, sim, ele abre a palavra, tem coisas profundas. Mas por que que ele chegou a essa posição não equilibrada, que não é importante dons? Porque infelizmente na igreja hoje, muitas igrejas, muitos movimentos, muitos líderes repetiram a história de Saul. Muitas pessoas tiveram revestimentos instantâneos, tiveram coisas tremendas, mas nunca colocaram as suas vidas dentro do padrão de Deus, e depois caíram, ou pelo menos não cumpriram o plano de Deus. Então, isso que nós estamos lendo aqui, essa situação de Saul, não é só no Velho Testamento, não é uma coisa assim que quase nunca acontece. Isso, infelizmente, foi muito comum em toda essa trajetória que a igreja tem feito no século passado de dons do Espírito. Não significa que os dons não são de Deus, mas significa que nós precisamos, junto com os dons, ter a preparação de Deus. Não busque só coisas instantâneas, coisas assim, ai Deus, eu quero que o Senhor faça-se uma mudança do dia para a noite, tira tudo que está errado na minha vida, conserta tudo. Isso não é uma coisa que Deus vai fazer. Ele vai andar conosco passo a passo, e nós temos que estar dispostos para isso, amém? Nós temos que falar assim, Deus, eu quero os dons, eu quero profetizar, mas eu quero também que o Senhor trabalhe na minha vida. Então, aqui no versículo 11, nós temos essa frase assim, né, que as pessoas falavam, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? É uma incredulidade, né? Por um lado, nós podemos dizer, olha, as pessoas não acreditam. Quem estava dizendo, está Saul entre os profetas? Às vezes eram pessoas que não acreditavam que Deus pudesse fazer. Então, as próprias pessoas que diziam isso, talvez não estavam dizendo uma coisa por Deus. Mas o que está mostrando aqui é que Saul não tinha uma vida condizente com isso. Ninguém esperava ver Saul entre os profetas. E é interessante que essa frase volta naquela outra história que nós vamos ver lá na frente, que Saul vai lá no profeta Samuel para Deus falar com ele, e ele profetiza, mas Deus não é com ele, e as pessoas falam de novo, está Saul entre os profetas? Saul, um homem que nem tem mais a presença de Deus na vida dele, está entre os profetas? E ainda continua aqui no versículo 12, um homem dali respondeu, e quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? Ficou um provérbio. Por que ficou um provérbio? Quer dizer, no começo podia ter sido uma palavra de incredulidade que depois ninguém mais lembrasse, porque Saul mostrou que ele era um profeta mesmo. Mas isso virou provérbio. O que é provérbio? Por que virou provérbio? Porque ficou comprovado na vida de Saul de que realmente ele não tinha uma vida condizente, ele não era uma pessoa que alguém pudesse dizer, não, Saul está entre os profetas, porque ele realmente é um homem que anda com Deus. Agora, e quem é o pai deles? Essa é uma pergunta meio enigmática, né? Mas eu creio, existem várias opiniões sobre, né, do que está falando, alguns até acham que estava dizendo que o pai de Saul também não era um homem de Deus, mas eu não entendo que aqui está falando sobre o pai de Saul. Lembre que aqui então nós estamos falando sobre um grupo de profetas. Vamos só recapitular que Samuel, quando Samuel era criança, no capítulo 3, fala que a palavra de Deus era muito rara, não tinha profeta. E a Bíblia não fala como, mas desse momento, né, da vida de Samuel para frente, sempre vai ter profetas na história do povo de Deus, sempre tem. E geralmente vários, né? Nos reis que andavam com Deus tinha profetas, nos reis que não andavam com Deus tinha profetas. Deus sempre... Né? E durante, principalmente durante o tempo de Elias e Eliseu, fala várias vezes de grupos de profetas. Eles eram chamados os filhos de profetas. né, não eram filhos biológicos, né, eram filhos no sentido de discípulos. Né? Então parece, né, não temos uma explicação na Bíblia sobre isso, mas parece que Samuel começou esse processo. É uma suposição, não podemos afirmar, mas parece que Samuel começou um processo de discipular, de levar outras pessoas a ter também o ministério de profeta. E quando Elias ia ser arrebatado, eles falam, meu pai, eu acho que Eliseu, né, fala assim, meu pai, eles consideravam o líder desse grupo de profetas, o professor, o líder, como pai espiritual, eles usavam esse termo, o pai. Então, quando ele pergunta quem é o pai deles, mas acho que estranhando principalmente a questão de Saul, ele está falando assim, mas de repente Saul se torna profeta, ele não passou pelo curso, ele não fez, né, ele, assim, como que é? De repente, assim, sem mais nem menos, ele se torna profeta? Quer dizer, era uma coisa que eles estranhavam, porque para a pessoa se tornar profeta, geralmente eles tinham que, acho que, viver em comunidade, eles viviam ali, não sei qual processo que eles usavam, talvez estudavam as escrituras que eles tinham até então, e Deus usava como profeta. Então, nós temos isso também, que quando uma pessoa surge de repente, sem preparação, e também sem um líder maduro, espiritual, uma liderança, então é uma coisa que não tem muito fundamento. Né? Nós vemos, então, essa pergunta, quem é o pai deles nesse sentido? Voltando para a sua folha, só vamos, então, falar sobre esses três pontos aí da letra C, a experiência de Saul com o Espírito Santo. Momento de graça e transformação. Então, quando Saul teve essa experiência com o Espírito Santo, ele tem essas três coisas que aconteceram. Primeira coisa foi um momento de graça e transformação. Transformação, já falei que o que Deus estava fazendo na vida dele era uma obra de transformação, porém, não tirava a responsabilidade dele de buscar, de dizer sim, e isso depende muito, meus irmãos, de uma experiência, de uma história com Deus, de uma preparação que Deus nos dá. Por isso, nunca despreze momentos talvez que não parecem ser frutíferos na sua vida, porque quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, no momento de capacitação, no momento sim de realmente dar a você uma capacitação para alguma coisa que ele quer na sua vida, aí não adianta ir atrás de preparação, né? Porque esse era o momento, ele tinha que estar ou pronto ou não pronto. Então, nós pedimos a Deus para vir com avivamento sobre a igreja, nós pedimos a Deus para vir sobre nossas vidas. Eu não sei se você pede isso, mas toda pessoa que tem sede de Deus anseia, fala assim, Deus, eu tenho uma vida, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado isso, mas eu não estou satisfeito, eu achei muito interessante, conversei com uma pessoa essa semana passada que dizia assim, como que é isso? Eu há anos atrás, quando eu era bem jovem, eu sentia um chamado de Deus, depois passei por tantos anos trabalhando, não tinha condições financeiras na minha vida, e agora eu sinto isso renovado, eu não aguento mais a perspectiva de ficar só trabalhando e vindo para casa, eu tenho uma família, tem o básico necessário, mas tem alguma coisa, o que quer dizer isso? Eu falo assim, é um chamado de Deus. O chamado de Deus não deixa a gente ficar satisfeito. O chamado de Deus que deve ter em todos nós, não vai pensar que chamado de Deus é para um grupo seleto, um grupo de elite, não, o chamado de Deus é para todo mundo. Mas nem todos nós ouvimos o chamado. E o chamado não significa que Deus vai necessariamente nos mandar para um país estrangeiro, ou para tempo integral, ou para alguma coisa assim, mas alguma coisa na nossa vida anseia por ser usado por Deus, é ou não é? Se nós conhecemos o Espírito Santo na nossa vida, ele está nos incomodando para isso. Isso em qualquer idade. Não tem idade aposentadoria do chamado de Deus, amém? Não tem. Não existe uma época nem jovem demais, nem velho demais para Deus. Deus quer nos usar, Deus quer falar, Deus quer agir na nossa vida. Mas quando nós pedimos Deus, Então essa é a nossa oração, né? Deve ser a oração de todo verdadeiro filho de Deus. Fala assim: Deus, eu dou graças a Ti pela minha conversão, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Posso contar uma série de coisas, mas eu estou com uma santa insatisfação. Eu estou com uma coisa me incomodando e nunca vou me sentir contente. O apóstolo Paulo, com tudo que ele fez, já tinha feito 3 viagens missionárias em Filipenses, quando ele disse: eu não estou satisfeito, eu estou prosseguindo para o alvo, não estou satisfeito. Amém? Esse é o coração daquele que está buscando a Deus. Não estou satisfeito. Mas quando você pede: Deus, visita minha vida, capacita minha vida, reveste a minha vida, usa-me, Deus, libera, eu quero te servir. Lembre de uma coisa: para fazer isso, mesmo que Deus venha, como ele veio para Saul, com revestimento, nós precisamos de uma preparação. Nós precisamos de Deus ter trabalhado na nossa vida. Então não despreze, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de desejar o revestimento de Deus, mas não despreze o ensinamento. Deus sabe como fazer, isso não é a gente que fica programando, mas não despreze os momentos aparentemente infrutíferos da sua vida, quando Deus quer preparar você para que quando ele vier, não aconteça como Saul, amém? Para que quando o Senhor vier, ele vai encontrar em você um alicerce, ele vai encontrar, porque essa capacidade de dizer sim a Deus é algo que Deus vai operando na nossa vida, através de experiências, através da cruz, através de enfrentar coisas dificílimas. Nós vamos ver a prova que Deus dá para Saul. Parece uma prova tão assim, eu já pensei muito sobre essa história de Saul. Como que a primeira prova que Deus deu para ele foi assim: me espera 7 dias, está aqui, ó, quer ver? Eu tô me antecipando um pouquinho, mas é o ponto número 2 aqui na letra C. Momento de graça e transformação, e o número 2, momento de entender a ordem de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus dá para ele o Espírito Santo, eu vou falar mais um pouquinho sobre esse momento de graça, mas ao mesmo tempo que Deus está dando para ele um momento de graça, sabe o que é momento de graça? Momento de graça é quando, assim, parece que você não precisa jejuar, não precisa buscar. O novo convertido tem um desses momentos de graça, né? Eu acho que eu já mencionei isso. O novo convertido, assim, ele mal pede uma coisa para Deus e Deus já está respondendo. E depois de um tempo, parece que Deus não faz assim mais. A gente até fica falando assim: ó, Deus, que marcação é essa, né? O Senhor responde tanto a oração dos novos convertidos, e eu fico orando e pedindo, e não acontece, né? Mas tem momentos de graça na nossa vida. Sabe como ele descreve aqui? Versículo 7. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Eu acho maravilhoso isso, né? Ó, o que vier, o que você tiver, o que entrar na sua cabeça, pode fazer, porque Deus está com você. Não, tem momento na nossa vida que não pode fazer isso, não, né? Faz o que entra na sua cabeça, né? Mas existem momentos de graça, quando nós estamos tão cheios, tão transbordando, tão cheios da graça de Deus, que olha, você faz qualquer coisa, você ora por alguém, você impõe as mãos, você ordena, você recebe tudo que você precisa, é um momento de graça. Então esses momentos existem na nossa vida, são certos momentos, mas nós não podemos viver somente nesse tipo de momento. Avivamento é um momento de graça para a igreja toda. Avivamento é quando, né, as pessoas saem, né, sem avivamento a gente tenta evangelizar as pessoas, fala, a pessoa não converte. No avivamento você nem fala com a pessoa, a pessoa já vem perguntando: você pode me levar para Jesus? O que está acontecendo? Eu quero achar Jesus. Assim, a coisa fica, a porta está aberta, o céu está próximo, tudo está fluindo. Então esse é o momento de graça, mas junto com o momento de graça, logo em seguida, olha aqui, versículo 7, quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Versículo 8, descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos, sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo, te declare o que hás de fazer. Saul, o rei, o monarca, o chefe absoluto de Israel, ele tem que esperar o profeta, e nós não vamos falar sobre esse episódio agora, que vem no capítulo 13, mas foi uma prova de fogo. Você fala assim, ah, mas que prova? Enfim, né? Ele tinha que esperar 7 dias, e na verdade ele esperou 7 dias. Quem atrasou foi Samuel, né? Samuel chegou atrasado, ele esperou 7 dias, ele estava diante de uma situação terrível, o povo estava espalhando, estava assim totalmente em anarquia, e ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Foi uma prova. Então, junto com o momento da graça, Deus nos dá uma prova, Deus nos dá uma situação onde nós vamos ter que saber se nós vamos dizer sim a Deus, se nós vamos realmente ser, para ser o rei do povo de Deus, para ser um líder, para ser confiável por Deus. Você precisa, no meio das situações mais difíceis, você precisa ser capaz de dizer, eu não vou fazer nada enquanto Deus não mandar. Não foi uma prova fácil, foi uma prova difícil. Parece assim uma coisa simples, poxa, fica 7 dias e espera Samuel chegar. O que podia ser mais simples do que isso? Mas na hora que a coisa estava acontecendo, não foi fácil. Ele como líder, vendo o povo assim, todo mundo espalhando, todo mundo em anarquia, o que está acontecendo, os filisteus tomando conta, ele falou assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus queria saber se ele tinha coragem de não fazer nada enquanto Deus não falasse. Então, momento de graça e transformação, segundo momento de entender a ordem de Deus, o Espírito Santo nos dá graça, o Espírito Santo também vai nos dar entendimento do que Deus está pedindo de nós, só que às vezes naquele momento de obedecer, né, tem um outro exemplo do rei Ezequias, que fala que Deus se afastou de Ezequias para saber o que estava no coração dele. Então, são esses contrastes na vida espiritual. Tem momentos de graça que tudo flui. Você nem precisa fazer força, você nem tem tentação para fazer coisa errada, vai tudo fluindo. E depois Deus fala assim, bom, agora você teve essa experiência com o Espírito Santo, você sabe quem é o Espírito, você sabe quem eu sou, você sabe como eu falo, agora eu vou me afastar para ver o que você vai fazer, se você vai dizer sim para mim ou não. Então é o momento de entender a ordem de Deus. E número 3 é admiração, incredulidade, que nós já falamos, que é aquela pergunta, está Saul entre os profetas e quem que é o pai deles, né? Que é uma coisa importante. Então, vamos estar atentos, né? Mesmo que nós sejamos realmente preparados por Deus, alguém pode também ter essa incredulidade. Quem que é fulano? Ele nunca foi nada na igreja, sempre ficou quieto, nunca fez nada. Não, vamos lembrar que isso não é uma coisa que vem de Deus. Nós temos que estar firmados em Deus, porque as pessoas podem não acreditar em nós. A unção é a autorização de Deus, não é a autorização das pessoas. É a autorização de Deus. Mas vamos estar atentos para os momentos de graça e transformação e também para entender a ordem de Deus. Senhor Jesus, nesta manhã nós pedimos que teu Espírito venha esclarecer em cada coração esta situação que a tua palavra nos revela. Ó Deus, como o Senhor deseja nos revestir, como o Senhor deseja nos capacitar. O Senhor tinha interesse em tornar Saul uma pessoa capacitada para governar o teu povo. O Senhor não está desinteressado, os dons não são coisas secundárias, não são coisas não importantes, são coisas na tua prioridade, coisas que o Senhor quer agir na nossa vida, na igreja, para trazer cada vez mais esses dons de uma forma que possa ser equilibrada e mostrar a tua natureza. Mas, ó Deus, ajuda-nos a entender também o momento do Senhor trabalhar na nossa vida. E que, ó Deus, que nós possamos estar preparados por Ti para o momento em que o Senhor vem para nos capacitar para a Tua obra, que haja alicerce dentro de nós, que as pessoas não tenham que perguntar quem é o pai deles, que a gente tenha realmente uma procedência no Teu reino, que a gente tenha, ó Deus, uma vida de andar, de seguir, ó Deus, os pais espirituais, que nós possamos ser transformados por Ti, não pessoas soltas, não dependendo apenas de transformações instantâneas, mas que nós possamos estar, ó Deus, andando contigo, uma vida de andar contigo, como foi com Davi. Ó Deus, fala essas coisas na nossa vida, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Tem a última revista Arauto, a última revista Impacto e o Arauto, para quem precisar.